Central de Atendimento Renata. Bom dia.
Bom dia, recebi a ligação, queria entender o que é, do que se trata.
Sim, nós somos da Central de Crédito Consignado do Banco Santander, tá? E estamos fazendo umas ligações para os funcionários da prefeitura para falar sobre a atualização de margem. Eu falo com o Ivanise. Você é da prefeitura, certo? Só um momentinho, Ivanice, que eu vou verificar a sua margem. Só um momento, por gentileza. Vocês já estão conseguindo entrar no Consig Rio para verificar a margem? Não, né?
Sim, a margem estava 117.
Vou dar uma olhadinha aqui. Diz que alguns clientes estão reclamando que não estão conseguindo entrar depois que teve aquele problema lá com o hack. Aí
Raquel,
tem alguns
não,
clientes.
até que eu não tive problema nenhum, não. Tá entrando direitinho.
É muita falta do que fazer as pessoas, né?
É verdade. Tá atrapalhando tudo até hoje, né? Com relação a conseguir, consigo, mas outras coisas que eu tô tentando, já não tô conseguindo, ainda tá fora do ar.
Eu tô com uma cliente que ela tá mais de uma semana tentando pegar o contra-cheque e ela não consegue pegar o contra-cheque de
É
jeito
isso,
nenhum.
né? Eu tenho
Olha
muitas
aqui.
áreas lá que estão paradas. Pode falar.
Olha aqui para mim a sua margem consta como se tivesse zerada. Aqui,
É.
aí provavelmente se lá tá 122 é porque não teve atualização ainda aqui.
Ah, entendi.
Entendeu? Porque a atualização começa e vai até dia 28, dia 30, por aí. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode falar.
Como eu fiz alguns empréstimos com o Santander, teve algumas vezes que ligaram e fizeram, pegaram duas e, eu fiz quatro, então de duas em duas juntaram, né? Aí agora eu pensei que tivesse, eu imaginei, será que querem juntar agora as quatro? Aí eu não tinha
Não,
entendido.
ainda não dá.
Ah,
Ainda
por
não
isso
dá,
que eu
porque
tava.
esse que você juntou ainda não tem nenhuma parcela descontada.
Inclusive me devolveram agora, não sei de qual foi, duas parcelas devolveram na minha conta. O que foi, eu
É,
não
porque
sei.
quando você provavelmente deve ter feito antes do dia 15.
Ah, tá. Não lembro, não lembro, não lembro como foi, não.
E aí quando você refinancia a parcela, o que que acontece? A prefeitura desconta de você. É, no início do mês e repassa para o banco no dia 15. Se nesse período, antes do dia 15, você faz um refinanciamento, quando a prefeitura repassa esse valor desse refinanciamento para o banco vê que não existe mais aquela parcela. Aí o que que ela faz? O que que o banco faz? O
Devolve.
banco devolve para você a parcela.
Ah, entendi.
A pessoa que te
Entendi.
atendeu não explicou isso?
Olha, se explicou, é porque eu tô com aqui em casa, com minha esposa internada, então tô com a cabeça. Pode ser explicado e eu esqueci. Pode ser explicado, sim.
Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter contato com você. O telefone do WhatsApp é esse mesmo, né?
Sim.
0146. Tá, eu vou te mandar uma mensagem aí, um oi, tá? O meu contato é Renata Rezende.
Tá
Aí
bom.
a gente vai mantendo contato, atualizando, a gente vai se falando, pode ser?
Tá, pode sim.
Ó, te mandei um oi aí, depois você vê se você recebeu aí, tá bom?
Tá bom.
Inclusive, sua foto de perfil
É uma
é
onça.
amendo. Isso, mas assim, o olhar dela é um olhar assim, bem tipo assim, intimidador, né?
Não, mas não é essa intenção, não. Ela tá observando.
Não, sim, eu tô falando
Ah.
assim, pela questão do animal. Eu acho assim, muito. Às vezes eu fico pensando o que que Deus estava pensando quando ele fez alguns animais. Um animal que eu acho fantástico é o elefante. Assim, o
Sim.
tamanho, sabe, a pata dele. O dia que eu fui no zoológico, eu fiquei olhando e falei, gente, mas ele é muito grande, né? O que que Deus estava pensando quando fez o elefante? E a mesma coisa a onça, o leão, assim, só pelo olhar da onça, ela já intimida o adversário.
Sim, eu botei isso, no caso, né? Eu sou evangélica, eu estava lendo uma ilustração sobre a onça o macaco e. Ai, gente, acho que era o ouriço, se não me engano. E dos três, em relação à vida na sociedade dos bichos, vamos dizer assim, a onça, o pessoal pensa que ela já vai logo pegar, fazer acontecer, ela só fica quieta observando. Ela primeiro observa para depois ela tomar uma decisão do que vai fazer.
Isso aí.
Aí eu falei, bom, tem tudo a ver comigo, porque eu não sou impetuosa. Eu gosto de pensar, ver o plano A, plano B. Se eu for falar alguma coisa, o que será que eu vou escutar? Então, se eu escutar, o que que eu vou responder? Entendeu?
Hoje, eu tenho 30 anos de evangelho, né? Graças a Deus.
Glória a
Aí
Deus. Eu
depois que eu
senti
me
pelo teu
converti.
falar, quando você falou que Deus falou, eu estava percebendo.
Depois que eu me converti, eu também fiquei mais assim, eu era muito impulsiva. E depois que eu li um trecho da Bíblia onde diz que a língua, ela tem um poder de
Tem,
incendiar uma floresta, eu comecei a
tem.
pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ter domínio sobre a minha língua, domínio próprio. E hoje em dia, eu falo para minha filha, a gente tem que fazer cara de paisagem e fingir demência em muitos casos da vida.
Meninas, mas tu falou tudo. Embora você tenha que fazer cara de paisagem, sim, sem dúvida. Mas tem hora que a Bíblia também diz que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. O que significa isso, né? Tem hora que você está fazendo a cara de paisagem, está fazendo a cara de paisagem, mas quando você vê que você vai ferir o seu eu, mesmo que por amor a Cristo, mas aí nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas se aquilo vai fazer mal para a sua saúde, às vezes você tem que falar.
Não, sim, é porque às vezes acontecem algumas situações
Não,
que eu chego à
eu
conclusão que não vale. Não, que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena.
sou enfermeira. Eu sou enfermeira. Tem coisa que não vale a pena. Não vale. Você falou bem, não vale. Só vai fazer mal pra gente mesmo. Gente culpada, eu falei isso. E agora
Não, e
como é
assim,
que
tem coisas que hoje em dia o ser humano ele está muito impaciente. Hoje em
você...
dia o ser humano ele quer arrumar confusão com tudo.
A
Assim,
gente que
tem
tem que
coisas
pedir
que.
desculpa quando eu piso no pé da gente. Não é?
Eu gosto muito de frases que falam de silêncio, né? E eu vi uma frase, eu tinha até um post dessa frase, mas acabou que eu troquei de celular e não consegui mais. Que ela dizia assim: ficar em silêncio não significa que eu não tenho que responder.
Sim.
Significa que você não está pronto para ouvir o que eu
O que eu
tenho a
tenho que...
dizer.
Ah, eu já vi essa coisa. Muito lindo. E é bem filosófico.
Tem hora que realmente não vale a pena. Você olha assim, você fala, mano, nem vale a pena eu me estressar. Às vezes eu falo assim, às vezes algumas pessoas tentam me estressar, eu falo assim, cara, eu não vou nem perder tempo pensando numa resposta para te dar.
Não, e vou te falar uma coisa. E ainda assim, quando estiver acima de que você consiga suportar, permitir, então, está bem o dia, você pega a água, coloca na boca, estica a água na boca enquanto a pessoa está te estressando. Porque não tem como você. Mas não engole, não, fica ali na boca. Porque enquanto você não engole, está na boca, você não tem como responder. Entendeu?
Apóstolo Paulo diz que ele se fez de louco para ganhar os loucos. Tem hora que a gente
Pois
se faz de louco também.
é verdade. Verdade mesmo. E a coisa mais interessante, você tem que fazer de louco, porque às vezes nem é só todo mundo, nós é até dentro da igreja.
Cara,
Você
assim, em
tem que ter,
qualquer
porque a
lugar.
igreja é feita de humanos, né?
Sim.
E a própria Bíblia, quando diz que o amor de muitos esfriaria, não estava falando por lá de fora, está falando de dentro, né?
E quando a gente alcançar a perfeição, Cristo toma a gente para ele, né? Por isso que a gente ainda
Ah,
está
não
aqui
sei.
nessa terra. É por isso
Menina,
que a
é
gente ainda
tanta
está
coisa
na terra
que.
aprendendo, sendo
Muito, olha,
disciplinado.
esses 4 últimos anos para mim tem sido assim, como que eu vou dizer? De aprendizado na fé e. Ai, nem sei mais de quê. Ó, assim, resumindo, 2019, fui fazer uma cirurgia, que era histerectomia, que era para tirar o útero, por causa de um mioma que estava apertando a minha artéria que fazia ficar com a pressão alta. Olha que coisa doida, né? Mas tudo bem. Cardiologista que percebeu e enviou para ginecologista. E na época eu fiquei revoltada. Que o que tirar meu útero por causa de pressão alta? Não, dá um jeito aí com remédio de pressão, que eu não vou tirar, não. Assim, aquela história de rebeldia, né? Mas tudo bem. Fui, tirei. E aí vim para casa. Mesmo sendo enfermeira, a gente não tem acesso ao nosso prontuário. Eu vi que eu não estava bem, mas achei que estivesse sendo dopado. Resumindo,
5 dias depois fui parar no, na emergência novamente. Não estava me sentindo bem, mal. Minha mãe me levou, mas minha filha, minha esposa. Eu estava com hemorragia interna, eu estava com sepsis, tudo que tem direito. Fiquei 1 mês no CTI, entre a vida e a morte. Ruim, ruim, tá que é ruim? Minha mãe tinha medo até de atender o telefone. Exatamente isso. Aí, isso 2019, né? Aí passou, saí de lá, consegui sobre. Os médicos não me deram sobrevida, mas a gente tem um Deus que ele que dá a data de validade. Eles me chamaram de milagre ambulante. Eu tive pancreatite, tive choque anafilático, parada cardíaca, tudo que você possa imaginar.
Na época da pandemia, né?
Foi antes um
2019?
pouquinho, foi antes um pouquinho, antes um pouquinho. Aí, deixa só, apesar que desliguei. Aí, 3 meses depois, eu tive que operar a vesícula porque eu tive que dar o nome de estresse metabólico, alguns órgãos meus entraram em falência. Então, tive a vesícula. Ok. Fiquei um certo tempo sem ir para a rua, porque eu fiquei muito tempo em ambiente fechado, a gente fica com certo um trauma, ainda mais que eu passei por muita coisa dentro do CTI, não pelos profissionais, eu mesma, a doença que eu estava, né? O dia que eu consegui sair, você aqui, fala daqui do Rio?
Sim.
Então, teve um acidente no Marcelo Alencar, com ônibus chamado 483, que é Copacabana Penha. Teve esse acidente, eu estava dormindo, e o ônibus que mais bateu foi o meu. E eu me machuquei feio, abriu a minha cabeça. Isso
Meu
no
Deus.
dia que eu consegui sair. Do seu noção. Mas assim, parece testemunho, mas não é. Estou viva, os pontos nem aparecem, foi perfeito.
Graças
Depois
a Deus.
disso, 2020, né? 2020, meu marido pega Covid, eu também. Assim que começou, né? Onde ele, hoje, por exemplo, está internado. Já é a 10ª vez que ele está internado, dessa vez ele não está no CTI. Mas já teve embolia, já o coração aumentou, tudo com pós-Covid. Né? Teve época que minha mãe estava ele no CTI. Ah! Aí nesse meio tempo, estou te falando assim só para você entender, comentando, né? Porque as pessoas dizem a gente sorrindo, a gente tem um Deus, então a gente tem que ter esperança. E tem esperança, né? Meu irmão pega Covid em março de 2021, 21, isso. 14º dia depois, ele começa com uma dor na perna, dor, 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 resumindo. Foram ver, ele estava com metástase. E agora, você mais vai ficar boba, né? A metástase foi desenvolvida pelo vírus coronavírus. Estava na lâmina.
Caramba.
Eu nunca nem tinha ouvido, sou da área, mais de 25 anos, nunca tinha ouvido falar. E levei até o caso com uma colega minha lá do INCA, falou, não, Ivani, está chegando o caso aqui assim. Só que, como ainda está em pesquisa, a gente não está podendo divulgar. O médico dele ficou passado, porque meu irmão sempre se tratou. Mas tu tem uma noção, meu irmão teve que tirar o fêmur, teve que botar uma prótese. A sobrevida dele era tipo de 1 mês. Meu irmão, graças a Deus, está vivo para a glória e honra do meu irmão, a pastor, minha esposa também, né? Então, assim, foi fácil que não foi. Foram 50 dias ele aqui na minha casa, eu e minha mãe cuidando dele, que a minha cunhada é da área de pedagogia. Então, não entendia da área de saúde. Ele tinha, aspirava muito cuidado, né? E a gente cuidando, 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 aqui ele teve alta nossa, vamos dizer assim, né? Para começar a quimioterapia, radioterapia, tudo tinha direito. Aí ele foi embora numa quarta. Quando foi na sexta, eu falei, mãe, vamos sair um pouquinho, porque foram tantas coisas que aconteceram que a gente está precisando respirar um pouco, né? Aí nós fomos para o Norte Shopping, aqui na Del Castillo, né? Vamos para o Norte Shopping, aí a gente almoçou, aí minha mãe falou, Denise, vou no banheiro. Eu falei, mãe, vou também, que é cama diurética. Menina, a gente foi no banheiro, tinha um piso solto, minha mãe tomou-lhe um tropeção, bateu com as costas na porta do daquele negócio de quem tem, ai meu Deus, deficiente, né? Minha mãe não conseguiu mais levantar, resumindo, minha mãe parou o movimento das pernas e dos braços, teve lesão na medula. Isso tudo assim, ó. Tô falando como você, minha irmã, por isso eu posso falar. Foi uma coisa atrás da outra. Minha mãe ficou internada 88 dias. Duas cirurgias de grandíssimo porte, cirurgia de neuro, né? E neurológica, porque pegou a medula, né? Então teve que ser com neurocirurgião. 78 anos, minha mãe era super ativa, minha mãe botava as coisas todas pra cima pra lavar a casa, era nesse nível. E meu irmão tendo que visitar minha mãe, andando de muleta. Olha, menina, foi uma... meu marido internado no CTI de novo. Foi uma confusão a minha vida, que só Deus pode sustentar.
Mas nessas coisas a gente vê o manifestar de Deus, né? A gente
muito.
Vê como Deus é bom e como meu... Deus cuida de cada detalhe da nossa vida.
Sim, ainda isso mais assim, é... para mim...
Isso
poxa,
é...
que... Pode falar.
É, isso é o mais... O mais satisfatório, saber que mesmo a gente nas nossas limitações, a
ele
gente tem um
nós.
Deus, isso, a gente
sim,
tem um
presente.
Deus que presente. Cuida da gente, um Deus presente, é um Deus perto, sabe? É um Deus que. E a gente vê, a gente é grato, porque a gente não merece sim. nada. Mas a misericórdia do
nada.
Senhor, como diz Lamentações, é a causa de nós não sermos consumidos.
Sermos consumidos, verdade. E nisso
e
minha mãe.
Eu vou... Ó, vou fazer o seguinte, é porque eu tô no telefone da empresa.
Ah, só para você saber e resumir, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu.
Mas tem muito tempo?
7 meses. Ela faleceu nos meus braços em casa. Mas
sua
ela
mãe
foi.
Evangélica?
Graças a Deus. E ela sonhou que ia. Só que eu achei que fosse da cabeça dela, pro remédio. Enfim, a gente não aceita na hora assim, né? Aquela,
mas
aquelas
ela
médicos...
voltou para casa.
Sim, os médicos. Tomaram um susto, porque ela não tinha nada assim, vamos dizer, mas tinha já um diálogo com Deus, né? Então, estou nesse processo. E meu marido está internado de novo, mas em tudo dá graça, ele vai sair.
Com certeza, vou fazer o seguinte, eu te chamei no zap,
tá bom.
A gente continua a conversa pelo zap, pode
tá
ser?
Tá bom, falei, tá tranquilo, desculpa
tá
aí,
bom.
Porque eu saí conversando
nada,
com a sozinha,
não tem problema,
aí me
não.
Senti só. Tá
não
bom,
problema,
um beijo para você,
quiser.
Tá?
Ó, te mandei um oi aí, se quiser me passar mensagem, não tem problema, pra gente não perder o contato, tá bom?
Tá bom, fica na paz, tá? Deus te abençoe, bastante cliente aí, tá?
Amém, fica com Deus, tchau,
fica
tchau.
Fica com Deus, tchau. Tá.